Bem, bom dia a todos e a todas. Esta mesa deveria ser moderada pela deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Infelizmente não pôde estar, sou também deputada do Bloco de Esquerda, o meu nome é Catarina Martins. Vou tentar eu, sim, um bocadinho chegada em cima da hora, fazer o melhor possível este papel. Estamos um bocadinho em cima da hora e, portanto, eu também terei aquele papel antipático de quem não só chega em cima da hora, como vai pedir a toda a gente para ser conciso nas intervenções, e espero que me perdoem por isso. Não queria deixar de assinalar que mais ou menos está a acontecer esta hora a entrega do Prémio Norte-Sul, que é uma coincidência feliz do dia hoje. De hoje é um prémio sobre direitos humanos e é um prémio que distingue um homem e uma mulher e distingue os hemisférios diferentes. Esta é também uma coincidência bonita hoje aqui na Assembleia da República. E posto isto vou-me calar e passo a apresentar então. Estamos na mesa sobre o roteiro Igualdade, Saúde, Cidadania e Desenvolvimento e, portanto, temos a Teresa Martins, da Escola Superior de Educação do Porto, Natália Oliveira, da APF no Alentejo, e a Mónica Ferro, da Associação das Nações Unidas de Portugal. Eu apresentei ao contrário.
Estamos mal sentadas.
Estou... Pronto, e começamos. Vou passar a palavra à Natália?
Sim.
É? Pronto, então, aqui, a ordem está um bocadinho diferente, mas está lá. Então, força.
Então, eu queria desejar os bons dias a todos os presentes e cumprimentar a mesa. E agradecer também o convite e a oportunidade que me deram de estar presente neste grupo de trabalho e de dar um testemunho daquilo que foi uma experiência bastante positiva em termos do roteiro 3, 4, 5, 6 no Alentejo. E então eu vou passar a fazer a minha apresentação, mas vou utilizar-me das novas tecnologias, vou utilizar dos PowerPoint para poderem acompanhar através das imagens aquilo que foi sendo realizado em termos de iniciativas e atividades no Alentejo. Então, eu irei começar a minha apresentação por fazer uma pequena introdução àquilo que foi o roteiro 3, 4, 5, 6 no Alentejo e noutras regiões do nosso país a nível nacional. De facto, a Associação para o Planeamento da Família, através da campanha Roteiro 3, 4, 5, 6, Igualdade, Saúde, Cidadania e Desenvolvimento, alertou para a necessidade de cada pessoa em Portugal, incluindo parlamentares, líderes de decisão política, técnica, líderes de associações juvenis e de cada um de nós enquanto cidadãos e cidadãs, de participarem de uma forma proativa na exigência ao nosso Estado português pelo cumprimento dos compromissos que assumiu na Declaração do Milénio. E esta exigência deste compromisso tem sobretudo a ver com a necessidade de prestar um maior apoio e delegar mais recursos na questão do apoio, no apoio ao desenvolvimento, da ajuda pública ao desenvolvimento, para, em termos de metodologias, conseguirem trabalhar e reduzir as questões dos números alarmantes em termos de mortalidade infantil, saúde materna, vírus do VIH, SIDA, e ao mesmo tempo contribuir para a promoção da igualdade de género, para a construção de um mundo mais solidário, mais justo, menos pobre e, portanto, mais apoiado nas parcerias em detrimento de um bem maior, que é o bem comum e que tem a ver com a concretização dos direitos humanos muitas vezes mais básicos, nomeadamente a educação e a saúde. O roteiro, de facto, tendeu, junto de autarcas, de associações juvenis, de diretores dos centros de saúde, promover uma atitude proativa no sentido de fazer com que essas pessoas realizassem ações para tentar chegar mais próximo do nosso de governo, ou seja, através, utilizando-se muito de uma metodologia de advocacia social e de educação para o desenvolvimento, no sentido de formar e informar as pessoas, de as ajudar a organizar no sentido de promover as mudanças que apoiassem este compromisso que foi assumido por nós, ou em nosso nome, pelo menos. E, de facto, a história do roteiro no Alentejo iniciou-se com um círculo de diálogos com estes autarcas, os diretores dos centros de saúde, os diretores, presidentes das associações de desenvolvimento local, e, a partir deste diálogo, construiu-se uma rede de trabalho, uma parceria, no sentido de promover a concretização dos ODM, por um lado, e no sentido de garantir o apoio destas entidades, destas associações, para a realização de um seminário regional. Neste sentido, fizemos então as parcerias, que eu vou passar a mostrar, que num conjunto global teve a ver com este conjunto de autarquias ao nível do Alentejo, associações de desenvolvimento local, sobretudo o Monte, escolas secundárias e centros de novas oportunidades, que também colaboraram e participaram connosco numa série de iniciativas para mobilizar e refletir as questões dos ODM, as temáticas dos ODM. Associações juvenis, portanto, uns grupos de teatro, tunas dos liceus, tunas académicas, lideranças juvenis partidárias, membros da JS, da JSD, da JCP e do Bloco de Esquerda, associaram-se a nós e colaboraram nesta reflexão pela temática dos ODM 3, 4, 5 e 6. Um conjunto de projetos, de rádios locais, de imprensa regional e um conjunto de organizações não governamentais, também com eles próprios, com responsabilidades em matéria de responsabilidade social. Foram, de facto, então realizadas estas parcerias e procedeu-se de seguida à definição do conjunto de atividades o mais heterogéneo possível, que pudessem ter lugar em diferentes regiões do Alentejo e que conseguissem mobilizar o maior número de jovens e de decisores técnicos, políticos, que, no fundo, contêm ou a capacidade pessoal ou profissional para promover as mudanças, ou então os recursos, nomeadamente as associações juvenis, os recursos essenciais para a repetição de uma mensagem e aquela energia que é necessária muitas vezes mantermos até ao final da caminhada para conseguirmos chegar ao final da meta e ainda levarmos energia. E isto aconteceu sobretudo com as associações juvenis, que foram nossas parceiras. Eu vou passar a enumerar o tipo de iniciativas que nós desenvolvemos na região do Alentejo. E, de facto, a história do roteiro 3456 ficou iniciada por um círculo de ações de sensibilização. No total, contabilizaram-se 13 ações de sensibilização que atingiram um total de 244 pessoas. Foi, sobretudo, trabalhado o ODM-3, utilizou-se, sobretudo, a temática da necessidade das mulheres serem informadas acerca dos seus direitos sexuais, reprodutivos, de darmos conhecimentos acerca daquilo que se passava noutros cantos do mundo e que, realmente, aquilo que era necessário fazer para tentar melhorar um pouco do outro lado do mundo. trabalhou sobretudo a questão, em termos de igualdade de género, a questão da violência doméstica, e que, em termos de região do Alentejo, é uma região muito afetada por esta problemática. Portanto, foi muito fácil conseguir que as pessoas concentrassem nesta realidade e captassem esta mensagem e se identificassem com elas e, pelo menos, sentissem alguma vontade, não por elas, mas não na primeira pessoa, porque muitas vezes é complicado assumirem que são vítimas dessa própria realidade, mas colocando no outro conseguimos mobilizá-las para discutir e refletir connosco acerca desta temática. Fez-se em Arraiolos uma marcha pela igualdade de género, que contabilizou um número total de 116 participantes, dos quais fizeram parte um grupo de teatro, um grupo de dança, que prepararam atividades muito particulares para serem desenroladas ao longo desta marcha. Não foi uma simples marcha pelas ruas de Arraiolos, foi uma marcha que teve lugar à realização e à dramatização de esculturas humanas que pararam estrategicamente junto a algumas entidades de educação, de saúde, de segurança pública, de justiça, portanto pararam em sítios emblemáticos naquela vila, e foram reproduzidas dois cenários. Um cenário mais negativo, que tem muitas vezes a ver com aquelas questões que nós aqui debatemos e que tentamos mudar, aquelas situações mais negativas de desigualdades, e outro cenário completamente mais positivo, justo e socialmente mais aceitável, que pretendíamos, junto a estas entidades, captar a atenção das pessoas que lá trabalhavam, mobilizando-as a refletir connosco o que é que se poderia fazer para alcançar este cenário mais socialmente justo. Esta atividade foi encerrada por uma dança protagonizada por um grupo local de dança, que preparou uma dança muito particular para a temática dos ODM, e um grupo de teatro que também preparou uma peça para apresentar, O Inferno Ali ao Lado, para apresentar no contexto dos ODM. A par destas iniciativas, foram assinados muitos postais ODM que mostraram indignação das pessoas perante a falha, pelo menos momentaneamente, ao nível dos compromissos assumidos por Portugal no que respeita à ajuda e ao envolvimento dos recursos económicos disponíveis para trabalhar as questões da saúde sexual e reprodutiva. Foram entregues, no total, a nível nacional, 5 mil postais ao excelentíssimo Dr. Jaime Gama, Presidente da Assembleia da República. Realizou-se um ciclo de cinema em que foram dinamizados uma série de filmes e foram convidados profissionais qualificados na área em que era abordado o filme, para debater juntamente com os jovens, com as pessoas que estavam na plateia, as questões relacionadas, sobretudo, também com os direitos das mulheres. Esta iniciativa contou com a presença de 170 participantes e foi das iniciativas avaliadas como mais positivas por parte das pessoas que passaram pelas iniciativas em Arraiolos. Em Mourão deu-se uma mão pela educação e fez o balanço a ponto com a importância da questão da educação no empoderamento das mulheres e na promoção da igualdade de género e de oportunidades. Estão aqui também algumas fotografias que dão conta destas atividades. Foi realizado, de facto, uma exposição com as mãos, indicando algumas mensagens de importância do ensino primário universal na questão da tentativa das mulheres conquistarem os seus direitos. Realizou-se um filme que eu procurei que fosse aqui passado, mas infelizmente não foi possível, foi um grupo, uma turma do ensino secundário da Escola do Redondo, que desenvolveu um filme com um poema reversível. Desenvolveu um poema com uma mensagem relacionada com os ODM e apela para nós mantermos a esperança no desenvolvimento de ações, na concretização destes direitos humanos mais básicos, nomeadamente na questão da tentativa de ultrapassar estes números horríveis da mortalidade infantil, da mortalidade materna e do VIH e da SIDA. Realizou-se, de facto, um seminário regional para as quais foram convidadas 180 entidades, mas da qual só participaram 30. O número de participantes formalmente inscritos foi de 120 pessoas, embora este número tenha excedido devido às pessoas que estavam na organização, no secretariado, que não acabaram por não formalizar a sua inscrição. E aquela declaração que aqui foi hoje entregue, de facto, contou com 82 assinaturas por parte das pessoas do Alentejo. Tem aqui também uma perspectiva global e diferentes cenários daquilo que se passou no seminário regional, as diferentes mesas, os grupos de trabalho, as tunas que participaram também, e uma mesa, a última fotografia, uma mesa composta pelas juventudes partidárias, jovens, que refletiram connosco a necessidade deles próprios de exercerem a própria cidadania e serem mais ativos na construção de políticas que tenham em conta estes ODM. Este aqui é uma panorâmica geral da plateia. De facto, todas as atividades foram sendo desenvolvidas, foram publicadas na imprensa regional, um total de 10 artigos, foram divulgados nos sites da internet, algumas identidades, e foram realizados 2 programas nas rádios locais, ou desenvolvendo entrevistas, ou dando conta da realização de atividades de seminários do seminário regional. Este seminário, de facto, apresentou-se como um cenário ideal para fazermos um balanço daquilo que teria sido o roteiro no Alentejo. E, portanto, em termos de avaliação, as conclusões a que chegamos, a análise dos resultados obtidos, dão-nos conta que, de facto, a temática dos ODM, para 72% das pessoas que responderam aos questionários, não era uma temática nova, não era uma novidade. Portanto, a maior parte das pessoas já tinha ouvido falar nos ODM e que ODM é... ouviram falar, sobretudo no ODM-6, o combate ao VIH à SIDA, e no ODM-4, reduzir a mortalidade infantil. Tivemos depois a indicação de que, através dos programas de educação para a sexualidade que estão a ser desenvolvidos nas escolas. De facto, nós questionámos também os participantes qual teria sido a informação que, em termos de atividades ou de desenvolvimento do seminário, teria impressionado mais. E, de facto, as questões ficaram sobretudo assentes nos números de pessoas que ainda subsistem ou conseguem sobreviver com menos de $1 por dia. E perguntámos também o que é que essas pessoas achavam necessário fazer para melhorar o conhecimento e o interesse por estes ODM. E, de facto, aquilo que as pessoas têm na sensação e que é mais facilmente, que facilmente percebem que conseguem dinamizar, são sessões de informação, de sensibilização, pequenos workshops, embora outras pessoas tenham dito que, através dos programas de educação para a saúde, sobretudo os professores que participaram neste tipo de iniciativa, poderão ter uma palavra também a dizer. Portanto, aqui. Em termos de conclusões, podemos afirmar que, de facto, o projeto foi um sucesso no Alentejo, não só ao nível das parcerias, porque se não fossem as parcerias não teríamos conseguido fazer este número tão significativo de pessoas dizerem não à indiferença e assumirem este compromisso pela luta pelos direitos humanos e pelas condições das mulheres atualmente no mundo, que vivem em condições mais desfavoráveis. E esta participação das pessoas acabou por transmitir uma mensagem de que é importante, de facto, desenvolver atividades e iniciativas que tenham em conta as questões da saúde sexual e reprodutiva, porque estas pessoas que participaram atribuem-lhe um valor significativo para o alcance dos 8 ODM. Portanto, um compromisso que, no fundo, também foi assumido por nós, por Portugal. As ações desenvolvidas dotaram realmente as pessoas de outros conhecimentos e, em termos de tomada de decisão, estas pessoas estão mais competentes hoje em dia para tomarem decisões e serem ativos na construção de outras ações que tendem em conta os ODM. Os resultados deste roteiro, de facto, são uma mensagem de empenho, que contraria um pouco o estereótipo do alentejano que não se mexe para nada. De facto, conseguimos a mobilização de uma fatia muito grande da população e, sobretudo, uma população muito jovem. Ficámos muito surpreendidos porque foi uma população muito jovem, com dinâmicas muito positivas, com ideias muito criativas para dinamizar em ações em torno dos ODM. Em termos dos aspectos mais bem conseguidos, creio que tenho que focar a questão da falha ao nível dos meios de comunicação social. De facto, consideramos que eles são um meio muito forte de transmitir uma mensagem, de veicular uma mensagem, e era isto que se pretendia com o projeto e que neste aspecto foi menos bem conseguido. No entanto, com a mobilização dos próprios jovens decisores políticos e líderes associativos nesta reflexão para o compromisso, nós sentimos que conseguimos atingir os objetivos. De facto, foi um desafio conquistado com sucesso, graças à participação ativa, como eu disse, todas aquelas pessoas que englobaram as parcerias, e que foi um pequeno passo para o alcance de uma grande meta, que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e que, de certo, ficará escrito na história desta região. Obrigada pela vossa atenção. Penso que as questões serão depois.
Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, gostaria de agradecer em nome da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto a possibilidade também de estar hoje aqui a falar também sobre o trabalho que desenvolvemos em parceria com a APF no âmbito deste projeto do roteiro 3456 e de algum modo também do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido a partir do Gabinete de Educação para o Desenvolvimento e Cooperação desta escola. Portanto, nós... Este é um gabinete que existe há relativamente pouco tempo, portanto, desde 2007, e que tem como missão fundamental constituir-se como um recurso socioeducativo no seio da escola, proporcionando espaços de formação, de participação e desenvolvimento pessoal e comunitário, fortalecendo-se enquanto plataforma de promoção de educação, de projetos de educação para o desenvolvimento também, e é por isso que surgiu esta possibilidade. Portanto, procuramos promover e participar em projetos de educação para o desenvolvimento em parceria com outras instituições, procurando sempre que possível, e não é sempre que possível, é esse o nosso objetivo, estimular e incentivar a participação dos diferentes elementos que compõem também a nossa comunidade académica. Portanto, estamos a falar de estudantes, estamos a falar de docentes, estamos a falar de funcionários e estamos também a falar da comunidade envolvente, com a qual naturalmente tentamos ao mais possível trabalhar. Portanto, sem nada disto será possível sem o trabalho em parceria, que também procuramos sempre o mais possível fomentar e explorar. Uma das coisas que achamos que é um pilar fundamental do nosso trabalho é também a partilha de informação, a par da sensibilização que surgirá entretanto, partilha de informação sobre todas estas temáticas e todas estas questões tão prementes e tão importantes, e que às vezes tão facilmente passam por entre as linhas das outras coisas todas que é importante aprender e ensinar no ensino superior. Sempre a tónica também muito assente nas questões da responsabilidade social e, portanto, também no papel de cada um portanto, no mundo em que vivemos, a sensibilização, como eu já tinha referido. Um outro aspecto que procuramos sempre que possível, entusiasticamente, não é bem sempre que possível, fomentar é o voluntariado, estimular os nossos estudantes a pelo menos estarem atentos ao que poderá ser uma oportunidade também de participarem ativamente, e há tantas possibilidades. Portanto, é muito dar a conhecer projetos existentes, dar a conhecer possibilidades de participação, enfim, e até muitas vezes convidar instituições para virem à escola. Ainda no passado mês fizemos uma feira de voluntariado, e portanto facilitar este contacto sempre que possível. Com isto entendemos também que estamos a contribuir para o desenvolvimento de competências de toda a comunidade académica e a fomentar a capacidade destes de participarem, portanto, de terem uma participação cívica mais efetiva e, assim, uma maior tomada de consciência do mundo, do seu potencial também enquanto seres humanos, naquilo que é a responsabilidade de todos de contribuir para um maior desenvolvimento. Portanto, pensar o eu no mundo, o mundo e eu, não é? E que relações é que temos a tirar? De que maneira é que este posicionamento pode ser feito de forma a ser mais útil e mais efetivo para todos nós, não é? Portanto, percebermos que todos somos protagonistas também neste processo, não é? E que não há... terão mais cedo ou mais tarde que deixar de haver desculpas para deixarmos de ser ativos, para deixarmos de querer fazer, para deixarmos de pensar que os outros é que têm responsabilidade e que de facto não é nada connosco. E portanto eu já não consigo ouvir o eu até gostava, mas eu não sei o que é que eu posso fazer. E portanto eu quero acreditar que cada vez menos as pessoas que fazem parte da escola onde eu estou a trabalhar e onde está este gabinete a funcionar terão argumento para dizer uma coisa dessas, porque as propostas têm surgido, as possibilidades são-lhes apresentadas constantemente e, para além disso, há constantemente a possibilidade de contactarem e de explorarmos juntos novas e diferentes possibilidades, sempre de acordo com aquilo que as pessoas acham que é o mais importante também para si e o que faz sentido para elas. É assim que nós tentamos que o trabalho também do gabinete contribua para processos de mudança efetivo. Também através de processos de formação que vamos fazendo, encarando a formação num sentido muito lato, não é? Porque achamos que o facto das pessoas participarem em coisas, de estarem atentas, de serem convidadas a ler novos materiais, a fazer novos exercícios, coisas diferentes daquilo que tradicionalmente ou normalmente fazem, é uma forma também de aprendizagem. Aparecem-nos como, de alguma maneira, tema algo muito central em tudo isto, os objetivos de desenvolvimento do milénio, naturalmente, e a educação para o desenvolvimento, que acabam por ser a grande base de todo este trabalho. Pronto. Como é que procuramos fazer, fazer isto tudo? Através de, como eu disse, de parcerias e projetos de âmbito nacional. Um deles é a campanha global pela, pela educação, e eu queria também aproveitar para agradecer à coordenadora nacional da campanha a presença, a Mariana. A agência, estes são alguns dos projetos em que nós estamos a participar enquanto parceiros. Da campanha global pela educação, a agência ODM, com o projeto ODM Campus Challenge, que é um projeto de mobilização direcionado para estudantes do ensino superior. O projeto M Igual, Igualdade não é indiferença, é oportunidade, também uma campanha educativa da Fundação Gonçalo da Silveira. A campanha Roteiro 3456, naturalmente, Dizer Sim ao Desenvolvimento e Cidadania Global, que explorarei um bocadinho mais à frente, como é que foi este projeto. E, por fim, este novo projeto que temos, na qual nós somos os impulsionadores, ao qual chamamos Rumo à Cidadania Global, Desvendar Paradigmas Educativos para o Desenvolvimento e Cooperação. Este é um projeto mais ou menos interno, que pretendemos que depois venha a ser externo. Vai muito ao desenhado, tendo em conta a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, e que tem nesta fase inicial como objetivo fazer um levantamento das práticas e representações existentes na escola. Portanto, este é um estudo, estamos a começar por fazer um estudo com os e as docentes da instituição, para ver o que é que sabem e o que é que fazem, e mais importante de tudo é o que é que ainda estão dispostos a fazer mais em prol de todas estas questões. E, portanto, estamos agora a passar os questionários. Foram distribuídos cerca de 170 questionários, que é o número mais ou menos fixo de docentes que temos na escola. O feedback está a ser bastante positivo. Eu estou expectante também para ver o que é que dali poderá fazer. Portanto, em relação, queria só dizer que, para além destas parcerias no âmbito de outra, com outras instituições, e, portanto, todos estes projetos que, digamos assim, têm maior expressão e maior, são mais fáceis, mais palpáveis, não é? Procuramos também ir fazendo uma série de outras coisas, como, por exemplo, a realização de diferentes conferências, palestras, mesas redondas, umas coisas para muita gente, coisas às vezes bem mais pequeninas, sobre todas estas temáticas, e que vão surgindo, ou porque é um dia especial a assinalar, ou porque uma turma está a trabalhar determinado tema e acha-se pertinente trabalhar sobre isso. Portanto, vamos tentando também adaptar muito ao que é que vai sendo possível fazer e interessante também para os alunos e alunas, para os professores e professoras, e tentamos também envolver os funcionários sempre que possível. Depois também, por vezes, há o convite da parte dos e das docentes para se fazer algumas sessões diferentes no âmbito das suas aulas, sempre que adequado às unidades curriculares que estão a lecionar, o que também tem sido bastante assinalado pelos estudantes como bastante interessante para eles. E, por fim, temos feito uma outra coisa, que é proposta à comunidade docente, para sempre que possível, e entenderem pertinente, proporem que os ODM e a Educação para o Desenvolvimento, ou outras temáticas da Educação para o Desenvolvimento, sejam temas para o desenvolvimento de trabalhos livres. E eu vou-vos dar um exemplo também de uma situação em que isso aconteceu, e dos riscos que isto às vezes também acarreta. Portanto, em relação à campanha Roteiro 3456... portanto, foi-nos feita a proposta se teríamos interesse em colaborar neste projeto, à qual naturalmente dissemos que sim, não só pela tradição de colaboração que a ESE tem com a APF, mas também porque achamos que o projeto tinha todo o interesse na linha de trabalho que nós temos vindo a desenvolver. Uma das primeiras coisas que eu acho que foi um verdadeiro sucesso na escola foram a assinatura dos postais. Nós conseguimos cerca de 500 postais assinados só entre os nossos, portanto, dentro da comunidade académica da ESE, que não é assim um número extraordinário de pessoas. Eu acho que foi um bom valor. E mais do que isso, porque uma das coisas que nós, uma a estratégia foi muito falar às pessoas, olha, está aqui isto, o que é que achas de assinar e explicar, naturalmente tínhamos que explicar o que é que aquilo era, não é? E muitos professores levaram para as turmas e foram explicando, e isso foi motivo também de conversas em torno do que eram os ODM, de em torno destes ODM em especial, e portanto acho que foi, o efeito foi bastante interessante. Vou dando conta que voltei-me ainda lá, estão alguns nos gabinetes, o que não é mal, de todo mau sinal, porque as pessoas sabem porque é que eles estão ali. Não cumpriram o objetivo inicial, que era chegar até aqui, mas estarão a cumprir outro, quero acreditar. Para além disso, promovemos também, naturalmente, sempre em articulação com a PEC, foi feito lá na escola o seminário Estratégias de Educação para a Cidadania Global, Portugal e as Metas de Igualdade e Saúde Sexual e Reprodutiva. Este seminário aconteceu precisamente no dia 10 de dezembro, que nós escolhemos propositadamente por ser o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que fazemos sempre, temos sempre o cuidado de assinalar na escola este dia de alguma maneira. E portanto este ano achamos, por que não, marcar com este seminário. Este seminário, neste seminário participaram várias pessoas e várias entidades. Nós inclusivamente numa parte do seminário fizemos uma, portanto, uma abordagem um bocadinho diferente do que estaria pensado inicialmente, que foi criar diferentes grupos de trabalho em torno de ODMs específicos, e portanto as pessoas foram convidadas a estar nesses grupos de trabalho, a escolher qual queriam, acompanhadas por pessoas que trabalham, por instituições, pessoas que representavam instituições, naturalmente, que trabalhavam em torno desses objetivos em particular. Depois, não tem, mas devia ter, tivemos também na escola a exposição da APF sobre saúde sexual e reprodutiva, teve lá na escola durante uma semana, que eu vou postar um bocadinho mais. Pronto, não consigo avaliar o impacto porque estava na biblioteca e portanto não tinha fácil acesso, mas foi mais uma marca também deste encontro. Bom, porque é que isto é para nós muito importante? Estou mesmo a terminar. Porque sendo, enquanto Escola Superior de Educação, formamos professores, educadores, professores, professoras, isto está mal, e outros agentes educativos que são agentes multiplicadores por excelência, não é? Assim o percebemos, não é preciso discorrer muito sobre isto. E daí entendemos que é fundamental o seu envolvimento, o conhecimento e o seu empoderamento destes e destas estudantes em relação a todas estas temáticas. Pronto. Se calhar, tentando fazer uma brevíssima avaliação e muito genérica, se calhar uma das coisas que vamos conseguindo com todo este trabalho, no qual se inclui o projeto do roteiro, é uma maior consciência cívica da comunidade académica relativamente às questões da EAD, um crescente envolvimento da comunidade docente em iniciativas que dizem respeito à EAD e ao ODM, e dos estudantes também, mas os docentes acabam por ser um fator, um elemento-chave em todo este processo. O aumento de conhecimento da comunidade académica relativamente à declaração do milénio e pretendemos no futuro que haja uma participação ativa das unidades técnico-científicas da escola no que diz respeito ao desenvolvimento de conteúdos de educação para o desenvolvimento dentro dos programas das unidades curriculares. Portanto, este é o grande... Pronto, agora a frase que eu decidi roubar à doutora Alice Frade, ou à Molière, não é? Mas que me foi através dela que a conheci, que eu acho que é uma excelente definição de educação para o desenvolvimento, que é: não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. E pronto, é só. Obrigada. Desculpem o tempo. Thank you.
Voltamos então à mesa e passo a palavra já à doutora Mónica Ferro, da Associação das Nações Unidas de Portugal.
Muito obrigada. Eu prometo que vou ser breve, porque agora sim eu sou a última coisa entre vós e o almoço, e não quero ter esse ónus. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui e agradecer a vossa presença por terem vindo participar connosco nesta iniciativa, mas confesso que não posso deixar de destacar o sítio onde isto se está a realizar. É que é de facto muito importante este balanço final do roteiro ter sido acolhido aqui na Assembleia da República, não só porque são um dos nossos públicos-alvo, e passo a expressão, mas de facto muito do trabalho que nós fazemos tem a ver com a educação para o desenvolvimento. Este é um projeto de educação para o desenvolvimento, mas tem a ver também com advocacy, e nós sabemos que a persecução dos ODMs passa por uma grande sensibilização de todas as populações, de todas as camadas da população, mas os deputados parlamentares são de facto um alvo muito especial da nossa atenção, e portanto não posso deixar de assinalar que aqui na casa destes e destas ilustres representantes eleitos pelo povo que se está a fazer este balanço final, e isso, confesso-vos que de uma certa forma até me emociona um bocadinho em termos de balanço final desta tarefa. Queria depois agradecer à APF, aqui na pessoa da doutora Manuela Sampaio e da Alice Frade, desculpem estar a destacar elas as duas, mas estão mesmo aqui à minha frente, e um abraço especial à Alice Frade, porque foi ela de facto que fez o convite à ANUP, o telefonema foi dela, e portanto devo-lhe este agradecimento, porque de facto este projeto, o roteiro 3456, foi um projeto que permitiu à Associação das Nações Unidas, que está em fase de arranque, permitiu-nos trabalhar ativamente no que é um projeto, realizar atividades, participar em conferências. Já foram feitos aqui dois balanços excelentes do tipo de produção de produtos de conhecimento e de ação de sensibilização e de ações de sensibilização pelo projeto. Eu vou-me escusar a fazer isto, embora seja de facto os materiais que alguns estão na pasta que recebemos. Então, além de isto para mim é importante, e agora vou pôr momentaneamente o meu outro chapéu, que já o vou voltar a usar. Eu sou docente do ISCS, portanto, para mim, enquanto professora, é muito importante o rigor, é muito importante a qualidade dos textos, e de facto estes produtos que a APF produziu nesta parceria ampla são projetos de uma grande qualidade, os conceitos estão muito bem tratados, houve um grande cuidado em que as coisas fossem chamadas pelos nomes e fosse mantida a coerência, e além de tudo estão muito giros, são fáceis de ler, fáceis de perceber, os vídeos estão muito engraçados. A Alice Frade destacava no outro dia que temos já um sucesso em termos de visualizações no YouTube dos vídeos que foram produzidos para acompanhar a campanha, e portanto tudo isso é um balanço extremamente positivo do que foi feito neste projeto. Eu gostaria só de destacar um ponto alto deste projeto e que se passou exatamente aqui na Assembleia da República, no qual eu tive o prazer de participar, que foi exatamente a entrega dos portais de que a Natália falava. A entrega foi feita à Comissão de Saúde. Tivemos uma audição, diz-se audição ou audiência? Audição. Com a Comissão de Saúde, desculpem, com a Comissão de Saúde, e que foi, na avaliação de pessoas mais experimentadas do que eu nestas andanças, foi um sucesso. Tivemos a comissão cheia, tivemos perguntas de todos os grupos parlamentares, tivemos que ter mais do que uma pergunta, porque de facto acreditamos que gerou algum interesse, distribuímos os portais e as folhas de dados, e foi interessante, como também já foi destacado, foi muito interessante ver no dia a seguir, quando os deputados entraram no Parlamento, tinham à sua frente, cada um deles, os portais produzidos, e então foi engraçado ver algumas imagens de alguns que iam lendo, outros que iam usando o portal para se abanarem momentaneamente, mas pelo menos os materiais chegaram a quem nós queríamos que chegassem, e isso é, para quem trabalha nestas matérias, já quase uma realização completa. E de facto esse foi um momento, foi no dia 25 de novembro, foi no dia do seminário no Alentejo, e foi de facto um dos pontos altos desta iniciativa, sem querer desvalorizar todos os outros, inclusive os que já foram também aqui referidos. Eu queria só dar mais duas palavras sobre esta questão do roteiro do 3456. Para a Associação das Nações Unidas, este é um tema que nos é muito querido, desde logo porque os ODMs são um roteiro traçado pelas Nações Unidas. E, portanto, até esta coincidência da designação ter sido a mesma, acho que foi particularmente feliz. Os ODMs... sou eu a boicotar-me a mim mesma. Os ODMs são, como toda a gente sabe, uma estratégia marcada pelas Nações Unidas em 2000, mas que é uma estratégia de levar até 2015, já sabemos que não vai ser atingido a esmagadora maioria dos ODMs, o que não significa que devamos de parar de lutar por eles, mas os ODMs são essencialmente isso, são uma estratégia, um roteiro de atingir um desenvolvimento, de atingir um certo patamar de dignidade humana até 2015. Têm sido feitos inúmeros balanços e de todos os balanços que nós fomos fazendo, nós e as Nações Unidas, fomos fazendo ao longo dos anos, com esta fixação que nós temos por 2005, 2010, este último balanço em 2010 reiterou uma percepção que nós já tínhamos, os ODMs 3, 4, 5 e 6 são os que estão mais atrasados, o de progresso mais lento. É extremamente significativo o relatório da Mónica Dias, no ISC, se nós não nos chamamos todos Mónica, mas isto foi uma coincidência. Mas o estudo da Mónica Dias, quando nós vimos a primeira vez as conclusões, uma das coisas que saltou imediatamente à vista foi aquele quadro onde pedimos às pessoas que colocassem o ODM que para eles era mais importante. E, de facto, aquela ausência é notória. A ausência do 4-5-6 vem confirmar aquilo que as Nações Unidas disseram também o ano passado, que é, e nas palavras do Ban Ki-moon, o ODM 4 e o 5 são a última carruagem dos ODM. São os ODM menos cumpridos. Quando nós vimos os quadros do Euromapping, é particularmente grave o facto de, em termos de saúde reprodutiva, o desempenho muito aquém das expectativas de Portugal. E estou a usar um eufemismo por estar onde estou. Muito aquém das expectativas. Viram que os valores são extremamente baixos, estamos aí sim na cauda da Europa, em termos de compromisso com estes ODMs. Toca-me particularmente o ODM 5, pela razão de que Portugal tem a obrigação de ser um exportador de boas práticas. Portugal é um país que fez um desenvolvimento extraordinário nestas matérias. Em poucos anos conseguimos melhorar o nosso desempenho, não sei em quantos porcento, mas é brilhante. E isso faz de nós, não nos dá o direito de exportarmos boas práticas, dá-nos a responsabilidade de fazermos ativamente, de promovermos esse valor. E de facto, não tem sido isso que tem sido feito. É um problema global, mas nós estamos agora a discutir aqui exatamente a questão da cooperação portuguesa nessas matérias. Ainda em relação a este ODM-5, e por estarmos também nesta feliz coincidência de estarmos a entregar os prémios do Centro Norte-Sul ao Lula da Silva, presidente do Brasil, e à Louise Harbour, que foi alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, uma comissária, a atual comissária das Nações Unidas dos Direitos Humanos, usa um dado que eu roubei e que não me canso de o repetir, quando ela diz que os ODMs têm que ser complementados com uma agenda de direitos humanos. Está aqui o André Saramago, que é autor de uma das fichas de informação que têm na vossa pasta, e o André fez exatamente uma tentativa de mostrar que os ODMs são uma agenda de direitos humanos aplicada. Mas a Louise Harbour diz uma coisa muito chocante, a propósito do ODM-5, quando ela diz que a meta, como está agora estabelecida, permite-nos abater dos 350 mil mulheres que morrem todos os anos de doenças ligadas, de causas ligadas à gravidez, maternidade e pós-parto, reduzir em 3/4. Isto significa, desculpem a crueza do que eu vou dizer, mas isto significa que nós vamos continuar a permitir que 125 mulheres morram. E o que a Luísa... 5 mil, eu não disse mil. 125 mil mulheres morram, desculpem. E o que a Louise Harbour diz é uma coisa muito simples. O que é que nós acharíamos se estivesse aprovado um documento internacional que permitisse 125 mil execuções sumárias ou 125 mil casos de tortura? Isto para dizer que os direitos das mulheres são constantemente desvalorizados. Este painel é a exceção à regra. Este painel faz o gender balance por dezenas de painéis em que eu tenho estado, em que ou sou a única mulher, ou então a maioria das mulheres está na audiência. Este painel corrige muito esta perspectiva e é particularmente gratificante estar aqui. Mas é exatamente esta consciência que este roteiro tenta trabalhar, de que há ODMs que estão atrasados, que esse atraso se deve não só ao subfinanciamento. Os ODMs não têm a ver só com dinheiro. Os ODMs têm a ver com eficácia, os ODMs têm a ver com perdão da dívida, os ODMs têm a ver com regras de comércio internacional mais justas. É uma agenda muito, muito ampla, a agenda das Nações Unidas, e desculpem, eu estou sempre a falar na perspectiva das Nações Unidas, é por deformação e por missão, mas a verdade é que estes ODMs têm sido os que estão mais atrasados, são os mais descurados, são os menos interessantes. E é curioso, cruzando os dados que a Mónica Dias ainda há pouco referiu, que não pondo o ODM 4, 5 e 6 como prioritários, não obstante, os nossos decisores técnicos e os nossos decisores políticos reconhecem que são os ODMs com mais lento progresso. Eu acho que há aqui uma espécie de uma contradição em termos, porque se nós reconhecemos que determinado objetivo tem um progresso mais lento, deveríamos investir mais ativamente nele, como medida corretiva, mas não está trabalhada esta consciência. Este estudo que foi feito, e eu agora aqui assumo momentaneamente o papel DISC-se também, este estudo vem inserido neste projeto, mas eu acho que é um estudo para sedimentar um estudo muito mais aprofundado no futuro. Lance esse repto à APF e aos outros parceiros, o CNJ também, à própria Associação das Nações Unidas, mas a verdade é que o que este estudo nos mostrou é que há lacunas, há hiatos que podem ser oportunidades de trabalho, e que este é o momento, é o tipo de trabalho ideal em que a academia se pode encontrar com a tomada de decisão e pode complementar a tomada de decisão, ajudando os próprios decisores a identificarem quais é que são as lacunas na sua formação, e foi esse um dos grandes objetivos do projeto. Para terminar, gostava apenas de referir que as Nações Unidas têm feito um grande trabalho de promoção de toda esta agenda integrada dos ODMs. É, como eu vos dizia, é um tema Nações Unidas, o tema ODMs. É uma operacionalização de um objetivo que está no código genético da organização. As Nações Unidas têm feito muito. Já agendaram para 2013 uma conferência de revisão dos mecanismos de aceleração que foram adotados em setembro de 2010. Vamos ver qual é que é o desempenho, vamos ver se os Estados estão no melhor caminho, quer os Estados que estão a financiar o desenvolvimento, quer os Estados que estão a implementar objetivos quer os Estados que estão a implementar os ODMs. Essa questão é muito importante. O que se pede aqui numa audiência como esta, a mensagem das Nações Unidas num momento como este, é uma mensagem de sensibilização e de consciência de que a nossa participação cívica tem um papel muito importante nestas matérias, especialmente aqui na Assembleia da República. Eu não vou fazer a brincadeira que fiz no outro dia, Alice estava numa aula aberta que nós fizemos no ISCS, e eu lembrei-me de perguntar quantas das pessoas da audiência é que consideravam que a cooperação e as questões de cooperação eram uma parte importante do seu voto. Quando decidem votar, quando escolhem o partido político em que vão votar, quantas pessoas consideram que essa é uma parte importante do seu voto? As estatísticas são, eu não gosto muito destas expressões, mas são deprimentes, porque de facto para a esmagadora maioria dos portugueses e das portuguesas as questões da cooperação são uma espécie de sobras da política principal, da política de primeira linha, e portanto isto ainda dá mais valor a iniciativas como estas, momentos como este em que nós podemos trocar estas experiências. E eu gostava de terminar mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo a oportunidade de estar aqui. É exatamente isso que eu quero dizer, e o convite que me foi feito para vir apenas falar um pouco aqui da experiência das Nações Unidas neste projeto, que muito agradeço à APF e ao CNJ, o quanto nos fizeram crescer enquanto instituição, por nos deixarem trabalhar convosco nestas iniciativas. Muito obrigada.
Obrigada, eu agradeço as três intervenções. É uma hora, mas eu fazia uma seguinte proposta: se conseguissem abdicar de 10 minutos de almoço, nós conseguíamos ainda, se fôssemos muito disciplinados e disciplinadas, ter algum período de perguntas e respostas, que me pareceria importante. E portanto, se alguém quiser pedir a palavra, força, faça-o. Eu, entretanto, aproveitaria só para uma pequena maldade. É verdade que estamos numa mesa só de mulheres, e isso de alguma forma é um equilíbrio necessário no que não existe, e eu penso isso também de uma forma positiva. Há cada vez mais mulheres à frente de organizações, de movimentos, de trabalhos académicos, de estudos de todo o tipo, e aqui estão, e ainda bem. Mas também é verdade que no poder político, como nos outros, ainda há muito desequilíbrio de género. E estarem as mulheres preocupadas com os temas da igualdade e de não estarem os homens também, é uma das causas para que, do ponto de vista político, se avance mais devagar. E, portanto, ainda bem que estão cá hoje, que venham mais vezes e vamos tentando ter mais elementos de todos os géneros, vamos tentando ter uma paridade efetiva, pelo menos na plateia, que seria importante e que ainda não se consegue. Entretanto, alguém tem alguma questão que queira colocar? Se não, eu colocaria só uma questão muito breve para as três, que é, estamos a fazer o balanço do roteiro, que é um balanço que eu acho que claramente nos entusiasma a todos, e esta ideia de ser capaz de encontrar protagonistas que são agentes multiplicadores de uma forma muito próxima é extraordinário e é muito importante. Devo dizer que os momentos dos portais foi muito bonito também aqui na Assembleia, foi muito bonito chegar ao plenário e ter aquela visão, foi um momento muito importante para nós também. Mas o que eu perguntava é, e agora? Estamos a fazer o balanço deste roteiro e agora? E pedia-vos, talvez, com alguma concisão, se querem ajudar-nos a perceber o e agora.
Então, se calhar cabe-me a mim. Em termos do Alentejo, a sensação com que ficámos foi que realmente, ao envolvermos estas parcerias, ao envolvermos, quando falamos em parcerias, implicitamente estão as pessoas e, portanto, falamos de pessoas com sentimentos, falamos de pessoas com preocupações, ficou uma sensação muitas vezes de que as coisas poderiam ficar no ar, mas depois na prática acabaram por se concretizar, e quando estas pessoas assumem um compromisso, acabaram por assumir na declaração que foi aqui hoje entregue, mas essencialmente foi partilhada connosco que trabalhámos no terreno, e ao elas darem-me essa palavra, para mim fica a sensação de que elas próprias tentarão ser agentes multiplicadores deste tipo de mensagem, para não deixar cair isto no esquecimento, na tentativa de criarmos um mundo muito mais justo e muito mais socialmente aceitável, não só associado a estas questões dos objetivos, das metas que foram impostas, mas essencialmente encontro, sobretudo nos jovens, quando falo diretamente com eles numa sessão de sensibilização, vejo neles a preocupação de aquelas mulheres que sofrem de infecções depois de não terem cuidados, depois de terem um parto e não terem acesso às coisas mais básicas que hoje em dia nós às vezes queixamos que estamos na fila de um hospital, na fila do centro de saúde, mas nós temos os bens e as consultas garantidas, é só porque o médico se demorou mais um pouco no atendimento, mas porque o faz se calhar com alguma qualidade. E sinto que da parte destes jovens que há uma preocupação na tentativa de chegar mais longe, não só uma preocupação com o local, mas uma preocupação global, mas tentando agir no local. E, portanto, foram realmente produzidos alguns materiais, e eu creio que este tipo de materiais significa uma continuidade da mensagem de esperança e de não deixarmos cair isto em saco roto, não é?
Ok. Eu acho que ainda tenho alguma pena, mas eu ainda não estou na fase do e agora. Eu ainda estou na fase do ainda agora. E, portanto, porque eu não consigo ver ainda um final, ou nunca haverá um final, acho eu, porque as desigualdades, infelizmente, existirão sempre, se olharmos de uma perspectiva pragmática para as realidades. O que esperamos é que o nível a que estão as desigualdades deixe de ser este. E, portanto, no que diz respeito ao trabalho na escola, estou no ainda agora, porque sinto que ainda há muito, muito, muito que se pode fazer e que ainda é preciso andar muito, muito, muito mais.
Eu tenho agora já 4 inscrições.
só uma coisa muito, muito, muito rápida. Eu acho que este é o momento de nós pensarmos numa nova parceria para um novo projeto. Nós temos cá algumas pessoas que têm feito parte desta parceria. Está cá a APF, está cá o CNJ, está cá a Associação das Nações Unidas. Também estou a ver o IPAD, a quem temos que agradecer este projeto e o apoio que deram, que foi vital para este projeto. Portanto, eu acho que o desafio, para mim, o agora é começar a pensar já na próxima ação.
Bom dia a todas e a todos. Eu queria só dar um pequeno contributo a esta parte final da discussão deste painel, porque, na sequência do que dizia a Mónica, está também aqui a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, e articulando exatamente com a pergunta que a Catarina colocou no princípio, eu queria lembrar que dentro desses dados notáveis a nível mundial relativos à redução da mortalidade infantil, o trabalho feito por Portugal foi de facto exemplar. Eu queria lembrar que foram homens que o fizeram, porque a administração dos serviços de saúde na altura era essencialmente masculina. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer essencialmente aquilo que a Catarina estava a dizer, que é, no fundo, há que sensibilizar os homens para todas as matérias que no âmbito dos ODMs parecem mais próximos dos interesses das mulheres. Então, provavelmente é ao nível da igualdade de géneros trabalhada tematicamente e transversalmente em termos de mainstreaming que nós teremos que implementar o desenvolvimento destes ODMs. Os projetos que a Natália, eu sou alentejana, portanto gostei imenso de ouvir, mas que também a Teresa trouxe do Porto, parecem excelentes experiências. Parece-me que a adesão local é muito significativa e cria indicadores de expectativas que são importantes, porque nas bases está o sucesso das iniciativas. Mas penso que, de facto, os ODMs não podem ficar por estes projetos pontuais e pilotos. Nós temos efetivamente que integrar os ODMs nas políticas públicas nacionais, regionais e locais. E penso que todos os que aqui estamos, como cidadãos, cidadãs, como ONGs, como associações, como grupos partidários, jovens ou não, temos que ser vigilantes em relação à programação política de todas as instituições públicas, nacionais, regionais e locais, garantindo que os ODMs são, de facto, linhas de intervenção obrigatória nos PDMs, nos planos de desenvolvimento. E, portanto, penso que esta é uma tentativa de ajuda à resposta do I agora.
Boa tarde. A minha pergunta, eu faço parte da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, e a minha pergunta é: nós falamos muito aqui da paridade e da igualdade entre homens e mulheres, mas não, acabamos por não falar muito do ODM 6, e gostaria de saber se há algum feedback em relação a esse ODM no, neste projeto.
Era apenas uma sugestão, sobretudo ao vosso Centro de Estudos e Desenvolvimento. Porque aquilo que ouvimos hoje aqui foi sobretudo ao nível do conhecimento e das atitudes, não é? Portanto, trabalhamos muito ao nível das atitudes. E penso que seria interessante, por exemplo, para um gabinete como o vosso, que se passasse um pouco mais à frente, ou seja, que vocês conseguissem eventualmente tentar estudar quais os efeitos operacionais, práticos, no terreno, de que maneira é que houve mudanças em determinados ODMs, sobretudo naqueles ligados à mortalidade infantil perinatal e à morbilidade e mortalidade das mulheres também no periparto, por exemplo, através de ações concretas realizadas dentro desta temática por Portugal. E nós temos, por exemplo, o caso da Guiné, não é? Temos o caso da Guiné, em que a nossa cooperação, a APF, os meios de comunicação, os meios de comunicação social, nomeadamente a RTP, a câmaras, autarquias que estão a fazer parcerias com as cidades, universidades, politécnicos, nomeadamente o Politécnico de Viena do Castelo, se envolveram realmente num projeto multifacetado, enorme, que pôs em prática e que vai ter, digamos assim, resultados que nós podemos contabilizar. Pronto, era só isto que eu queria dizer para não ficarmos apenas ao nível das atitudes.
Eu só queria rapidamente dizer duas coisas. Ponto 1, de facto, muito dos ganhos que Portugal tem nesta matéria, e a Mónica, tal como a Paula acabaram por referir, nós não podemos esquecer que a lei do planeamento familiar vem de 1984, era ministra da Saúde Leonor Beleza, secretário de Estado Albino Arouço, mas chefe de divisão do Serviço de Saúde Materno e Infantil da Direção-Geral de Saúde, uma mulher que é frequentemente esquecida, que é a doutora Purificação de Araújo. E isto é fundamental que não se esqueça. É também fundamental que não se esqueçam que, se Portugal tem esses bons resultados em termos de saúde materno e infantil, o devemos diretamente a uma entidade que devia ser homenageada por todas nós, mulheres portuguesas, que se chama o NFPA. Quando nós em Portugal dizemos que temos uma dívida de gratidão para com as Nações Unidas, é ao UNFPA, porque todos os serviços de saúde materno, infantil, planeamento familiar, formação de profissionais, etc., etc., foram pagos, na altura, pelo Fundo das Nações Unidas à População. Leila, dirijo-me diretamente a si, o nosso muito obrigado, pelo menos o meu nome. Relativamente ao projeto roteiro de 3456, foi de facto muito gratificante perceber que há uma massa invisível que faz, que atua e que não precisa daqueles reconhecimentos todos que nós andamos sempre, achamos que reconhecer, que é necessário. Foi muito interessante perceber que as várias parcerias do projeto deram a sua parte e cada um de nós tinha a sua experiência, a sua expertise, como alguns gostam de dizer. E queria só responder um bocadinho a uma pergunta que foi colocada, que era a questão do ODM-6. O grande investimento em termos mundiais não tem sido feito na prevenção. O grande investimento na prevenção do ODM-6 será feito pelos dinheiros que são dados para o ODM-5, porque o ODM-6 tem sobretudo a ver com o investimento ao nível do tratamento. Meus amigos e minhas amigas, enquanto continuarmos a fazer apenas gastos no tratamento de VIH-Sida, apenas gastos em curar as mulheres que têm fístula, curar as mulheres que ficam doentes por partos mal resolvidos, enquanto não houver prevenção, então todo o dinheiro que nós metermos nas mãos da indústria farmacêutica continuará a ser um bom dinheiro para a indústria farmacêutica. Obrigada.
Nós acabámos por ter aqui mais ou menos as respostas, ficaram alguns réptos lançados também. É uma ideia, já passa um bocadinho de uma ideia, se eu tinha prometido só roubar 10 minutos ao almoço. Vamos, com o assentimento aqui das minhas companheiras de mesa, encerrar a sessão. Lembro dois réptos que ficaram aqui, que acho que é interessante quando se acaba estas sessões congratularmos pelos bons projetos que são apresentados, mas também pensarmos nestes réptos. Um, de novos projetos. Estão aqui tantas entidades que podem colaborar em parceria para novos projetos e é bom que estas coisas aconteçam e que estes encontros também proporcionem isso. E o outro, percebermos como é que é possível termos uma concretização e uma quantificação dos resultados da sensibilização que estes projetos fazem para lá da própria sensibilização. Em que é a sensibilização? Depois, qual é o resultado que tem? Seria importante também pensar-se como se pode fazer esse acompanhamento e esse estudo. Agradeço a todas, voltamos à tarde, muito bom almoço e retomamos às 14h30, em ponto.